Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Estou aqui na companhia do Matheus. Fala, Matheus.
Fala, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. É bom estar de volta. Vamos lá. Mais um final de semana polêmico, movimentado, teve clássico. Vamos lá, tem bastante coisa pra gente comentar aí.
Exatamente, foi um final de semana aí, de uma maneira geral, ruim pros times cariocas, mas teve torcida feliz também. Mas hoje também temos notícia boa, temos uma estreia no pontapé inicial. Vou pedir aqui para a Luísa, nossa nova integrante, dizer suas primeiras palavras na nossa mesa redonda.
Oi, oi, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo. É um prazer enorme estar aqui estreando. O ano é novo, mas tem algumas coisas que não mudam. Isso a gente vai falar no podcast de hoje.
Exatamente. Então vamos logo aqui começar o pontapé. Mas antes, vou pedir aqui para os nossos ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais. @ Audioativo no Twitter, Web Rádio Audioativo no Facebook e no nosso Instagram, @ audioativo.eco. Então vamos começar pelo Flamengo, que recebeu o Ceará no Maracanã e acabou sendo derrotado pela equipe cearense. Os gols foram marcados por Vina e Kelvin. Matheus, como é que você analisa a partida do Rubro Negro? O que, que faltou para conseguir um resultado melhor? E como está o trabalho aí do Rogério Ceni até agora?
Então, Zé, é muito difícil a gente falar do trabalho do Rogério Ceni em si. Porque apesar de eu achar que ele tem alguma culpa, inclusive pra mim, ele perdeu o grupo ontem com as opções que ele teve de barrar alguns jogadores mais cascudos, ou alguns moleques que até estavam dando resposta, mas ele simplesmente decidiu barrar. E é nessas horas que você perde o grupo. Então, eu acho que o CN não vai durar mais muito tempo, inclusive... Meu palpite era de que ontem ele já seria demitido. E para minha surpresa, não foi. Sobre o jogo, é mais um daqueles jogos que você olha perdendo o campo e o Flamengo não apresenta. Ele, parece que ele não foi a campo. O Flamengo não competiu. Não, como é que a gente pode dizer? Não tinha vontade. Assim, poucos jogadores se destacaram. O Rascaeta foi muito bem, mas isso tem sido uma regularidade até então. O Pedro, que a gente tanto pediu como titular, não correspondeu. Foi logo substituído pelo Gabigol. O Everton Ribeiro, mais uma vez, burocrático. O Felipe Luiz parece estar muito cansado nesse final de temporada. Impressionante todo final de temporada, isso já tinha acontecido em 2019, o Felipe Luiz ele tem um declínio técnico muito grande. Acho que uma das coisas que o Flamengo vai ter que reorganizar para a temporada que vem é tentar fazer um esquema próprio para o Felipe Luiz conseguir manter o nível físico dele mais regular, assim, poupando em alguns jogos, poupando ele de algumas viagens mais longas. Ele mesmo vai ter que treinar um pouquinho mais, porque ele aparentemente não aguenta o nível e exigência física que o nosso calendário maluco pede, ainda mais na pandemia. Então, pegou um time muito bem organizado do Ceará, que é um time chato. O Ceará deu trabalho para muito time grande aí durante o ano, e perdeu com justiça, eu acho. O Flamengo não era agressivo, assim, até tinha a bola, mas não conseguia reverter isso em chances efetivas de gol. Assim, eu tava vendo o jogo com algumas pessoas e a grande palavra que era dita durante o jogo era chuta, porque parece que o time do Flamengo não chutava. Não chutava gol, não era agressivo e era muito chute pra fora. Muito toque pro lado e pouca efetividade. Tanto é que você olha isso nos números. O Flamengo, apesar de ter tido 21 finalizações no jogo contra 8 do Ceará, de chutes no gol que direcionaram a meta, foram 5-4 pro Flamengo. Um time que teve 74% de posse de bola. Então, o Flamengo teve a bola, foi pouco efetivo e perdeu o jogo com justiça, porque o Ceará jogou muito bem, tem um time encaixado e o Flamengo vai ter que se reorganizar seriamente pro ano que vem, vai ter que reajustar expectativas, porque do jeito que tá e como se mostra, vai ser bem difícil os próximos anos do Flamengo.
É, Matheus, como você bem falou no começo da análise, o Rogério fez algumas alterações, no mínimo questionáveis, né? Ele tirou o Hugo e colocou o César, tirou o Natan e colocou o Gustavo Henrique, um zagueiro bem questionado pela torcida, e também tirou o Gabigol e colocou o Pedro. E com não surtiram efeitos, né? As mudanças, pelo contrário, a equipe foi derrotada pelo Ceará. E com esse placar, o Ceni chegou ao segundo pior aproveitamento de técnicos rubro-negros na década. Luísa, você acha que a culpa é apenas do Ceni, se ele deve cair, ou se tem mais coisa envolvida aí, digamos, nesse fracasso aí do Flamengo até agora?
Bom, eu acho que com certeza o Ceni, ele tem uma culpa nisso. Não só acho que pela escalação original do jogo, como o Flamengo entrou em campo, mas também pelas mudanças feitas ao longo do jogo, né? Você tirar o Gustavo Henrique, você botar o Diego, você puxar o Arão para a zaga, você botar o Vitinho no lugar do Isla. Então eu percebi que o Ceni, pelo menos nesse último jogo, ele estava com uma filosofia muito parecida do que o Domenech fazia e era muito criticado, achando que enfiar 50 atacantes dentro no jogo, no time, ia fazer o Flamengo fazer gol. Sendo que o problema não é a quantidade de atacantes, não é a qualidade dos atacantes, e sim como o time está jogando. Hoje em dia, o Everton Ribeiro, ele fica muito preso na direita, então é muito mais óbvio você marcar. O Arrascaeta já não se movimenta tanto. Nós temos até mesmo, muito mal comparando a questão do achar que o Flamengo de 2020, 2021, iria ser o mesmo Flamengo de 2019. Então, assim, aquelas bolas que batia no Gabigol e entrava, batia no Bruno Henrique e entrava. Assim, tem coisas que a gente tem que reconhecer, que é mérito do atacante, que é a qualidade dele. E tem coisas que a gente também tem que entender que são questões de jogo, né? Toda bola que vai entrar. Então, assim, eu acredito que tem jogadores do Flamengo, sim, que estão apáticos. Eu vi um Gabigol não muito à vontade na posição que ele estava. Também, assim, reconhecer a qualidade e a fase do Pedro é importante. É importante. Então, assim, se no momento o Pedro merece ser titular, ele tem que entender. Mas eu vejo um elenco que não tá mais apático do que vontade de jogar, de conquistar algo. Tanto que a entrevista pós-jogo do Diego é justamente isso, é cobrando a postura dos jogadores. Se o Flamengo melhorou no segundo tempo, foi com a entrada do Diego, foi com a cobrança e a liderança dele. Então, em meio a um elenco de muitas estrelas e também muitos garotos que estão surgindo, muita pressão, eu acho que essas figuras, por mais que a fase não seja a melhor, é claro que a gente sabe que hoje em dia a fase do Gerson é melhor que a do Diego, mas talvez a importância da liderança do Diego seja mais importante do que a questão do futebol. Então eu acho que o Ceni, ele tem que medir um pouco esse lado.
Só completando rapidinho, complementando o comentário da Luísa, concordo com tudo que ela disse e para mim a culpa maior é dos jogadores. Eu vejo muito essa fase do Flamengo, essa fase ruim, esses jogos ruins, como salto alto. Pra mim, isso não tem outro nome. Essa é arrogância. É um time que acha que a qualquer momento vai estalar um dedo e vai fazer um gol. Porque basicamente era assim que fazia. O ano passado, apesar de ter tido jogos ruins e as pessoas esquecem muito, que ano passado o Flamengo não era todo jogo show, mas realmente quando dava um show absurdo. O Flamengo, ele acelerava a jogada e conseguia, porque tinha muita qualidade. Só que esse ano, os jogadores esqueceram de fazer todo o resto, que era correr, era se dedicar, era competir. E não fez isso ontem e foi castigado merecidamente por um time encaixado do Ceará. Acho que a culpa maior é dos jogadores e eles têm que ser muito cobrados, porque eles ganham muito bem para simplesmente acharem que a qualquer momento vão decidir que tá tudo bem perder do Ceará de 2-0. Não tá. E o Diego como líder técnico, líder técnico não, mas líder de voz desse time, líder experiente, e que tá no clube há muitos anos e viu como o clube era antes dos títulos, que o Diego chegou lá em 2015, quando o Flamengo ainda tava naquela transição entre aqueles péssimos resultados e indo com umas glórias, o Diego colheu e comeu carne de pescoço no Flamengo. Então, ele sabe muito bem como é que funciona e a voz dele tem que ser muito reverberada dentro do vestiário.
Eu acho também que, para além da questão dos jogadores, do salto alto dos jogadores, eu acho que logo no início fez com que a própria diretoria do Flamengo hoje tenha salto alto. Parece que eles têm uma dificuldade muito grande em reconhecer os erros que cometeram, em reconhecer que o Flamengo é muito bem financeiramente, mas que alguns investimentos foram errados, foram desnecessários, algumas vezes foram provocativos em relação ao mercado financeiro do futebol brasileiro. Então, a questão do preciosismo em trazer um técnico estrangeiro, a contratação de jogadores por valores não realistas, a insistência em ter 50 atacantes no banco ao invés de investir numa zaga. Beleza, o Gustavo Henrique, ele vem, assim como o Léo Pereira, não desempenham o que se esperava deles. Mas o Flamengo também tem condições de, pô, estamos errando aqui, então vamos trazer outro, vamos fazer outra aposta. Mas não, acredito que, óbvio, a pandemia influencia na questão das receitas, mas para mim o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles perderam a noção e a essência do que é Flamengo, e o salto alto vem não só dos jogadores, mas vem de quem trouxe eles, de quem está no dia a dia com eles, e de quem tem que primeiramente reconhecer que cometeu um erro para assim cobrar o técnico e jogadores.
Exatamente, concordo muito com essa análise de montagem do elenco do Flamengo, foi totalmente equivocada. A Luísa bem lembrou, a montagem do elenco se focou muito em peças para o ataque e não muito para a defesa, né? Mas sobre o Gustavo Henrique, ele veio de graça porque acabou o contrato dele no Santos, e o Léo Pereira só chegou para substituir o Pablo Mari, que foi eleito o melhor zagueiro da temporada do Campeonato Brasileiro, né, no ano passado, e o Léo Pereira esse ano quarta opção na zaga do Flamengo. E também, pô, a gente tem o caso do lateral direito, era o Rafinha, depois veio o Isla, mas não tinha um lateral direito reserva, pelo contrário, o Rodinei saiu pro Internacional, então tinha ali o João Lucas, jogador, foi contratado pelo Bangu, em 2019 ainda, aí depois o Mateuzinho subiu, então acabou assumindo ali a segunda posição, ali brigando com o João Lucas. E no lado esquerdo tem o Felipe Luiz, que é um lateral de excelente nível, mas como o Matheus bem falou, não aguenta essa sequência frenética do nosso calendário. E no banco nós temos o René, que também não é um jogador a nível do Flamengo, pelo menos ao meu ver, do elenco do Flamengo hoje, claro. E só para fechar aqui o assunto Flamengo, vamos trazer aqui a informação do time do Flamengo, que está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, 7 atrás do São Paulo. O time que brigou o campeonato inteiro pelo título, que sempre esteve ali, apesar de nunca assumir a liderança, agora tem na sua frente São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro. Bom, e esse final de semana também teve clássico da amizade. Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário e o Cruz de Maltino acabou derrotando o Alvinegro por 3-0. Luísa, como é que você analisa o jogo do ponto de vista vascaíno?
Bom, acredito que os vascaínos hoje acordaram muito felizes, né? A expectativa da volta do Luxemburgo era grande, por já ter tido a missão de salvar o Vasco do rebaixamento na última temporada. Conseguiu, assim, não continuou, não deu continuidade ao trabalho para assumir o Palmeiras. Mas a confiança que os vascaínos tinham na volta do Luxemburgo era muito maior do que a chegada do Ramon, do que a vinda do Sapinto. Então, acredito que pela facilidade, o Luxemburgo já conhecer grande parte do elenco justifica já a boa apresentação do Vasco em dois jogos, contra o empate contra o Atlético Goianiense e na vitória ontem contra o Botafogo. Era um time parecido com o que ele já costumava escalar. Ele trouxe de volta o Bruno Gomes, botou de novo para jogar o Pikachu e o Thales Magno, que além da recuperação individual, né, eram jogadores que não estavam em boa fase, voltaram a atuar bem e a propor que o time jogasse em conjunto, que a dependência do Cano não fosse tão grande, que houvesse variações de jogada para além do cruzamento na área, sabendo que o time do Vasco não é um time alto. Então, acredito que a primeira dificuldade dele tenha sido montar um time para jogar sem o Benítez, porque o Benítez era a peça fundamental do meio de campo do Vasco, ele que acabou o contrato, o Vasco está trazendo ele de volta, mas de qualquer forma era uma dificuldade grande, porque era quem pensava no meio campo, e ele conseguiu fazer isso sem o Benítez, trazendo peças que estavam esquecidas no banco, como é o caso do Bruno Gomes. Então, a gente vê um time que atacou o Botafogo, a gente vê um time que variou a jogada, a gente viu um time que teve amplitude de ataque, usou as pontas, usou o meio, e foi um time também que não sofreu. Assim, é claro que tem uma diferença entre a apresentação do Vasco no primeiro e segundo tempo, mas isso talvez seja a pauta para outro assunto, a questão da preparação física, o não rendimento durante 90 minutos, mas foi um time que foi organizado tanto do meio para frente como do meio para trás, o que já não se pode falar, né, do Botafogo, um time desorganizado, um time mal ou bem, medroso. A pressão que os jogadores do Botafogo vivem, por mais que o Vasco também seja brigando ali para não cair, é muito maior, são 96% de chance de cair, então isso chega de maneira mais firme, então o medo de errar acaba fazendo com que o time erre, e foi o que aconteceu nos 3 gols que o Botafogo tomou, seja o último no último minuto de jogo com um pênalti infantil.
Bom, e no dia 31 de dezembro tivemos a chegada do Lucha, ele já fez 2 jogos aí, agora venceu o clássico com um bom placar, né, 3-0. Aí tem aquela pergunta lá, 3-0 goleado ou não, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas a gente fica na dúvida se o Vasco ganha moral pro resto do campeonato, porque o time vinha com sapinto, um trabalho que não conseguiu engrenar, em alguns momentos teve bons placares, mas não conseguiu engrenar de vez. Agora chegou o Luxemburgo, o time teve 2 jogos, um empate e uma vitória, teve bom desempenho. E eu queria saber de vocês dois, qual é a diferença do Vasco do Sapinto para o Vasco do Luxemburgo? E se até o Vasco do Luxemburgo já pode ser considerado ou pode vir a ser o melhor Vasco da temporada?
Olha Zé, eu acho que o Vasco do Luxemburgo é um Vasco onde o elenco confia muito mais no técnico que tem. Assim, vamos elencar aqui algumas benesses que o Luxemburgo traz para esse elenco. Primeiro é a confiança, que esse elenco conhece o Luxa e sabe como ele é e gosta muito do Luxa. Tanto que vazou uma história aí de que logo que o Luxa chegou, ele viu o Thales Magno fazendo uma massagem na mão no departamento médico. Aí ele falou, você é goleiro? Não. Aí, obviamente, o Magno falou que não e ele, então vai pro campo, vai treinar. Então, assim, é um cara que tem moral com o elenco, tem esse carisma, o elenco gosta muito dele. E além disso, o cara teve aqui há pouquíssimo tempo, né? Então, o elenco sabe como ele gosta de jogar. Assim, a gente chama de memória tática, tá fresca, mais ou menos, assim. Por mais que tenha passado um ano, você lembra, porque o elenco é basicamente o mesmo, com algumas peças diferentes. O elenco é basicamente o mesmo, então assim, eles lembram como, mais ou menos como era. Assim, o Lucha não teve que fazer um grande trabalho tático em volta desse time, porque o time já tinha mais ou menos a ideia. Então o resultado foi imediato. Para mim o Vasco merecia, contra o Atlético Goianiense, o Vasco para mim merecia ter ganho o jogo. Fez um primeiro tempo muito bom, inclusive uma pauta que a Luísa colocou da questão física, realmente o segundo tempo do Vasco não foi no nível do primeiro. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo foi oscilante, para não dizer mediano. O Goianiense conseguiu equiparar o jogo. E eu acho que daqui para frente, para mim, eu já achava que o Vasco não ia cair, agora eu tenho a certeza de que não vai cair. Muito por causa do Luxa. E acho que o torcedor vascaíno pode ficar bem otimista aí, conseguindo aí uma vaga na Sul-Americana, que é sempre um campeonato ok de se jogar, sabe? Vai que dá uma... O Vasco é time grande, vai que dá uma sorte, chega na final, e aí, cara, camisa pesa. Às vezes ganha uma Sul-Americana, ganha um dinheiro, e pô, colocar uma taça no armário nunca é ruim, né?
É, complementando o que o Matheus falou, primeiramente, Sul-Americana é dinheiro, né? Então, assim, qualquer dinheiro que vai entrar em caixa, a gente, principalmente quando a gente fala de um time endividado, a gente tem que valorizar. Então, a cada competição, por mais que não ganhe, por mais que seja eliminado, o quanto chegar mais à frente é mais dinheiro entrando. Isso tem uma coisa que o Vasco precisa, assim como o Botafogo, é dinheiro. E, para mim, a maior diferença do Vasco, do Sapinto e do Luxemburgo, para mim é um técnico que conhece, que sabe onde está chegando, né? A gente veio com preciosismo pós-Jorge Jesus de técnicos estrangeiros, independente do que eles tenham carregado no currículo, né? Então, assim, ah, é um técnico português, então traz. Assim, como se a nacionalidade dissesse alguma coisa, né? Então, o Luxemburgo chega num cenário, assim, não... O Sapinto pegou um cenário pior, politicamente. Pegou a questão das eleições, que mal ou bem, isso tenho certeza que influencia em campo. Mas o Luxemburgo já conhece a política do Vasco, já conhece o elenco, sabe... A preleção do Luxemburgo é algo que todos comentam, de dar muita energia, de muita vontade de ganhar. E uma coisa que é muito importante, ele conhece da onde vêm os jogadores do Vasco. Se a gente for olhar no jogo de ontem, quantos jogadores ali vieram da base? Ele acabou de puxar o Caio Lopes, que foi campeão da Copa do Brasil sub-20 do Vasco, porque é o meio de campo. Ele trouxe o Bruno Gomes de volta. Tem também o Gabriel Peck, que ele botou no final do jogo. Tem o Juninho, o meia, que ele puxou para o lugar do Benítez. Então, a questão de quando você tem um elenco que não é muito badalado, a resposta está ali. A resposta está na base. A resposta está no que é barato, no que é conveniente, em quem você vai conseguir manter para a próxima temporada. Eu acredito que se o Luxemburgo não tivesse ido para o Palmeiras no início do ano, acho que o torcedor vascaíno não teria sofrido tanto, não estaria sofrendo tanto quanto sofreu nesses últimos meses. Mas, assim, acontece, é coisa do futebol. Então, hoje em dia, o futebol que a gente viu o Vasco apresentando nesses últimos dois jogos é um que a gente já olha diferente do que a gente olhava duas semanas atrás, do tipo, tá juntamente com o Botafogo brigando para não cair. Esse time, eu já acho que vai, assim como o Matheus falou, brigar por uma Sul-Americana.
Exatamente, eu ia puxar esse comentário, mas a Luísa já falou bem sobre a questão do Vasco. O Vasco brigava para não cair, agora já tá brigando pela Sul-Americana, né? Eu acho que só prova como o futebol brasileiro é dinâmico. O futebol em si já é dinâmico, mas o futebol brasileiro ainda é mais dinâmico. O Vasco, no começo do ano, para quem não se recorda, estava bem ali nas primeiras posições com Ramon Menezes. Aí teve uma queda de desempenho, de resultado. Ele veio a ser substituído pelo Sapinto, que chegou com moral e acaba o seu período como treinador do Vasco na zona de rebaixamento, ali brigando para não cair. Chega o Luxemburgo, mais uma vez, igual da maneira do ano passado, chega como salvador da pátria e pode levar o Vasco até para a Sul-Americana. Agora vamos falar do outro lado do clássico vovô. O Botafogo, a situação está cada vez pior para o Botafogo. Luísa, como é que você viu o jogo do ponto de vista do botafoguense?
Eu vi um time que há rodadas, há algumas boas rodadas, há alguns técnicos mantêm um padrão de jogo do Botafogo. O Barroca, ele disse que tentou mudar ontem, trazer um time mais veloz, mostrar para o elenco que não tem posição definida, tanto que ele coloca no jogo o Romildo, que tem um número que eu peguei até hoje de manhã. O Romildo, ele foi o 52º jogador a atuar pelo Botafogo na temporada. Então você percebe que a indefinição, a falta de confiança em quem tá atuando é grande. Então o Botafogo é um time que assim, para mim é um time que tem medo. O Botafogo vem pressionado, o Botafogo não tem mais confiança para atacar sem se preocupar atrás. Então, você olhar o trabalho do Barroca, você olhar o trabalho do Lazzaroni, você olhar o trabalho do Paulo Tuori, parece que a semelhança é a mesma. É ter jogadores que individualmente não funcionam,
ter jogadores que começaram a temporada e não estão terminando, como, por exemplo, é o caso do Honda, é o caso do Marcinho, que encerrou o contrato e não renovou. Isso a gente pode falar também do Calu, que chega para ser o cara do meio de campo e não é. E no meio de tudo isso é briga, porque o Botafogo vai virar empresa, não vai virar empresa, o Felipe Neto falando isso, o diretor dizendo que o Ayato revém. Então, para mim, o Botafogo, ele é um reflexo do que está sendo internamente. É uma completa bagunça. Você conta no início, o Babi vira o herói do ataque do Botafogo, aí depois você não vê mais o Babi atuando, aí o Pedro Raul, que tinha sido exposto na mídia, volta a ser o cara de referência. Então, para mim, falta ao Botafogo conversa, estruturação. E bem como o Barroca falou, não querendo condenar o Botafogo a rebaixamento ou não, mas eu acredito que está na hora do Botafogo pensar em 2021, no Campeonato Brasileiro de 2021.
Sim, Luísa, como você bem lembrou, toda essa situação do Botafogo, que para mim em alguns momentos beira o amadorismo, né? A gente começa o ano com o com o Altuori do banco do Botafogo. Começa o brasileiro com muitos empates, a gente até falava, não, falta um detalhe para a bola entrar, o Botafogo vai engrenar uma hora, acaba que não engrena, o Altuori cai, assume o Lazzarone, ele fica 27 dias no cargo, e quem assume é o Ramon Dias, chega com o status de campeão da Libertadores, é um técnico estrangeiro, vem dar uma nova cara para o time. Na verdade, ele nunca assume, ele teve que fazer uma cirurgia, a gente bem lembra de toda aquela história, a gente criticou muito aqui. E acabou que a era Ramon Dias nunca começou, mas durou 22 dias, né? Vamos falar assim, porque o filho dele assumiu, Botafogo não quis esperar, aquela bagunça toda. E agora chega o Barroca. É o Barroca que já teve uma passagem pelo clube, teve boas atuações no passado, mas agora está com 96% de chance de rebaixamento. Luiz e Matheus, vocês acham que a solução para o Botafogo agora, talvez a última chance do Botafogo, seja demitir o Barroca, afastar alguns jogadores? O que vocês acham que pode ser feito nesse tudo ou nada?
Então, eu acho que demitir o Barroca não adianta. Ia ser mais uma demissão amadora, como todas as que aconteceram e todas as contratações que essa diretoria fez. A situação do Ramon Dias é completamente surreal, é a demonstração própria da falta de capacidade dessa diretoria. E pra piorar, cara, o botafoguense em si olha pro time, como é que um time vai pensar em uma demissão agora, numa solução mágica de problemas, sendo que é um clube que não sabe nem se vai fechar 2021 aberto, sabe? Porque se for rebaixado, e provavelmente vai ser, acho que nem o mais fanático botafoguense hoje acredita que o Botafogo vai escapar dessa. O Botafogo sai de uma receita de 70 milhões de televisão, que todo mundo sabe que para 99% dos clubes do Brasil hoje é a maior parte da receita e é o que salva o ano. O Botafogo vai sair de 70 milhões para 7 na Série B. Então, um clube que já está praticamente falido, dito pelos próprios dirigentes, acho que não tem que demitir o Barroca, vai ter que assim contar com um enorme golpe de sorte daqui pra frente, porque eu não vejo outra solução pro Botafogo, infelizmente.
O Botafogo, que se a gente for olhar, né, o Botafogo, ele tem alguns candidatos diretos que brigam com ele, é o Coritiba, o Goiás, o Bahia e o Fortaleza, principalmente, né, se a gente for olhar em relação a atuações. E o Botafogo, temos mais 9 rodadas aí. Lembrando que o retrospecto do Botafogo é o seguinte: o Botafogo está 3 jogos sem vencer. E dos últimos 11 jogos, ele perdeu 10. Foram 30 pontos que o Botafogo desperdiçou. É claro que aqui eu estou forçando uma barra no caso do sentido de se o Botafogo tivesse vencido os 10 jogos, que isso aí nem o líder do campeonato venceu. Mas são pontos importantes, se a gente for olhar aí. O Botafogo venceu 2 rodadas, chega no Bahia, chega perto do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas aí a gente olha uma tabela que também, assim, Botafogo pega na próxima rodada o Santos. Santos que que se não chegar alguma conquista da Libertadores, o Santos vai precisar conquistar a sua vaga. Então, assim, não é fácil, não está sendo uma tabela fácil. E tá como não é para ser. Se não é para o Botafogo, também não vai ser para o Curitiba, para o Goiás, Bahia, para o Fortaleza. Como a gente conversou aqui, o campeonato é um campeonato dinâmico, onde nada está garantido. O líder pode perder para o último colocado. Então, são ossos do Campeonato Brasileiro em que o time tem que estar preparado. O Barroca disse que é que acredita, mas também pensa em 2021. Então, assim, é um cara muito cauteloso no sentido do que falar para a imprensa e do que ele realmente acredita, né? Porque é claro que olhando em campo, a gente dificilmente vê um time capaz de permanecer na Série A, mas é o que a gente falou, é o campeonato. O Fortaleza, depois de perder o Rogério Ceni, vem ladeira abaixo, pode entrar aí na vaga do Botafogo facilmente também, e tem que contar com os adversários perderem também. Não é só, além de ganhar, tem que torcer para os adversários diretos perderem.
E só um adendo, o Botafogo tem 4 vitórias no campeonato e é o time que menos venceu. Isso é só um número exemplificador da fase do Botafogo.
Exatamente, expressa aí a situação, acho que já desesperadora, e não podemos dizer assim, é impossível de reverter, mas eu acredito que caminha para isso em questão de jogos já. E agora, para encerrar o nosso pontapé, vamos falar do Fluminense. O Tricolor, como a gente já sabe, venceu o Fla-Flu, mas não jogou nesse final de semana porque enfrenta o Corinthians na quarta-feira, às 9h30, na Arena Neoquímica. Mas falando da fase do Fluminense, você, com a vitória no Fla-Flu agora, o time ganha muita moral após a saída do Odair, vive esse momento conturbado após a saída do Odair, teve também a barração do Marcos Paulo, a barração do Nenê, mas com a vitória no Fla-Flu, o time, sem dúvida alguma, ganha moral. O quanto vocês acham, Luiz e Matheus, o quanto vocês acham que o Fluminense ainda pode sonhar com uma Libertadores para o ano de 2021? Para a temporada de 2021, porque já estamos em 2021.
Olha, acho que pode sonhar. Assim, a gente falta o quê? 9 rodadas para acabar o campeonato? 8 rodadas para acabar o campeonato? Por aí. E o Fluminense tá em sétimo, cara. Vamos levar em conta que pode ser que o Palmeiras ganhe a Libertadores, ou que ganhe a Copa do Brasil, ou que o Grêmio ganhe a Copa do Brasil e o Palmeiras a Libertadores. Então, assim, provavelmente vai virar pelo menos um G7 essa zona de classificação. Então, cara, eu acho completamente plausível o Fluminense pensar numa zona de Libertadores, ou de pelo menos pré-Libertadores. Com certeza o Fla-Flu dá moral, ainda mais da forma que foi, se ganhar um clássico, ainda mais contra o Flamengo, que era um time embalado, que tem reconhecidamente o melhor time da América por nomes, obviamente que por desempenho tá faltando, e agora vai com moral. O Corinthians teve uma ótima recuperação nos últimos tempos, mas ainda é um time pouco confiável. Na verdade, vai ser curioso, esse duelo dessa quarta-feira vai ser um duelo de times pouco confiáveis no campeonato. O Fluminense, pra mim, dando vários golpes de sorte durante o campeonato, e o Corinthians, que chegou a flertar com o rebaixamento e agora deu uma arrancada boa com o Mancini, e que ainda assim a gente não tem a plena certeza do que pode apresentar. Então vai ser um duelo interessante.
O Fluminense, não só o Fluminense, né? O Marcão, ele vinha pressionado após a saída do Odair Helmond por resultados, né? Essa vitória no Fla-Flu foi a primeira depois da saída do Odair. De lá para cá tinham sido 2 derrotas e 1 empate. Pontos importantes que o Fluminense deixou pelo caminho, se for nos olhar nessa questão de briga por uma vaga na Libertadores. E no final de semana, quarta-feira que o Fluminense joga, é o confronto direto com o Corinthians, porque o Corinthians tem 39 pontos e o Fluminense tem 43. Então é a chance do Corinthians chegar ali perto de uma briga, levando em consideração que a Libertadores até o momento é G6, pode virar G7, pode virar G8, mas até o momento é G6, a gente vai trabalhar com esses números. Então, assim, a pressão que o Marcão tinha, por mais que não tenha sido o Marcão no banco, foi o Ailton, de engatar a primeira vitória, de conseguir o primeiro resultado positivo, o Fluminense, ela mal ou bem dá uma aliviada. Mas eu não vejo o Fluminense com a mesma atuação que tinha com o Odair. A gente pode olhar o Fla-Flu do âmbito de um Fluminense que foi atrás de resultado, a gente pode olhar o Fluminense no âmbito de quem foi atrás de resultado, mas a gente também pode olhar no âmbito do Flamengo, que vem mais ou menos abrindo as pernas aí no final dos jogos. Assim, não vou, tô tirando o mérito da vitória do Fluminense, claro que não, mas alguns jogos vão significar mais que outros. Eu acho que esse com o Corinthians, um Corinthians que vem, que não perde as 6 rodadas com o Mancini, sendo 3 vitórias consecutivas, eu acho que vai ser um confronto muito mais difícil para o Fluminense do que esse que foi contra o Flamengo.
Bom, vocês já fizeram aí a prévia do Corinthians e Fluminense, mas agora eu quero saber na lata. Quanto vocês acham que vai ser o placar do jogo de quarta-feira?
Bom, vou começar aqui. Eu vou arriscar um 2-0 Corinthians.
Eu vou ser um pouquinho mais otimista que a Luísa, mas por pouco, porque eu não confio na vitória do Fluminense, mas acho que vai ser um jogo um pouquinho mais truncado, vai ser um 2-1 e o Corinthians vai definir no final do jogo. Infelizmente, apesar de ser um jogo de pouco confiáveis, o Corinthians se mostrou mais confiável que o Fluminense nos últimos tempos, então acho que o Corinthians leva por 2-1, até por estar na sua casa, então... Acho que é um resultado bem, bem imaginável.
Então eu vou ser obrigado aqui a fazer o papel de antagonista. Eu vou ser mais otimista. Eu acho que o Fluminense vai a São Paulo e volta com um ponto na bagagem. O jogo vai ser 1-1. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para os meus colegas darem suas palavras finais para os ouvintes da Audioativo.
Agradecer aí ao Zé, à Luísa, como sempre, a parceria, a companhia. Estamos de volta, espero que não tenham morrido de saudades. E vamos lá, temos aí esse finalzinho da temporada 2020, ainda vão ter 2021 inteiro para falar. Estejam com a gente, um abraço e até a próxima.
Vou me despedir aqui dizendo para os nossos ouvintes que, como eles puderam perceber, não tem nada garantido, nem em cima, nem embaixo, nem no meio. Então, acho que para ficar por dentro de tudo e estar aqui com a gente discutindo sobre o Campeonato Brasileiro, continua acompanhando. Foi um prazer estrear aqui, falando de goleadas, tanto para um lado quanto para o outro, falando de polêmicas. Então, que esse seja só o primeiro para a gente ter muito assunto aí para conversar.
Exatamente. Faltam 9 jogos, apenas 9 jogos, mas ainda faltam 9 jogos. Tem muita bola para rolar ainda, pode acontecer muita coisa nesse campeonato aí, totalmente atípico. Mas, agora sim, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado ao Luiz, obrigado ao Matheus e também obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar aqui em mais um Pontapé. Uma boa semana para todos nós. Até sexta-feira para mais um Pontapé Inicial.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.